Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Não é possível colocar, né, essas questões, né, de luta por direitos, porque a gente sempre coloca, né, não existe direito adquirido. A gente está descobrindo isso às duras penas.
Dia a dia.
Né, e nesse último, né, nesses últimos anos que nós vivemos, né, de pesadelo,
terror,
né,
de
a gente
de
viu
governo.
Que, né, eu sempre falo, né, assim, quando eu era adolescente, eu olhava e falava assim, nossa, eu acho que a gente vai ter um futuro, né, mais promissor, né, um futuro mais... Né, de ampliação, né, dos direitos. E, né, eu lá com 40 anos falo, gente, a adolescente que eu era, eu acho que, né, estava um pouco iludida demais, né? Mas a gente vê justamente isso, né, que os direitos adquiridos, seja, né, para qual categoria for, para qual classe for, né, de uma hora para outra pode, né, eles podem ser perdidos, né? Ali, vou passar para você de novo.
Vamos ver se eu consigo, né? Porque me deu uma crise de tosse aqui. Mas enquanto vocês falavam da gente ir colocando tijolinho para mudar, eu estava pensando aqui, a gente vai colocando tijolinho e a branquitude, né, como já foi bem citado aí, vale a pena citar Lourenço Cardoso, né, é uma leitura assim que todos devem fazer, todos e todas. A branquitude vem o seu desejo de manutenção dos privilégios e vai tirando, né? Nós vamos colocando um tijolinho, perceba, eles vêm tirando, né? Mas, enfim, nós não desistimos, não. Porque, conforme nos ensina Lélia Gonzalez, a gente resiste, a gente precisa se organizar já, né? E eu entendo momentos como esse como momentos de organização também. Porque eu creio que a gente agora nunca mais se larga, a gente vai se encontrar aí pelo Face, pelo Insta, pelo não sei por onde... E a gente vai fazer, e a gente vai estar aqui lombada virtualmente agora, pra sempre, né?
E a Ali, eu não conheço ela pessoalmente, na verdade, mas muita gente que vem no programa, né, que são os nossos colaboradores também, né? Não, a gente não se conhece, né, Ali, mas tem, assim, uma sintonia tão grande, né?
Ainda bem. Então, os privilégios, né, que a gente não consegue explicar, que estão para além das nossas experiências, né, daqui. Mas, enfim, Vivi Santos... a feira Afro-Zumbi dos Palmares é uma experiência de empreendedorismo. Nossa, e como o empreendedorismo, assim, juntamente com a educação para as mulheres negras, é uma impulsão para a liberdade mesmo, porque é isso que a gente espera, né? Esse liberdade em direitos, em acesso a todos os lugares, a liberdade... da fala, né, não aos interditos, mas enfim, fala para nós aí da feira Afro Zumbi, da sua experiência, né, da sua dinâmica, fala de você enquanto empreendedora, enquanto mulher negra empreendedora.
Então, gente, a feira Afro Zumbi dos Palmares, para mim, acima de tudo, foi um espaço de oportunidade. A oportunidade é o quê? É aquele sentimento que a gente vai dormir pensando na oportunidade de ter um dia melhor e acorda pensando aonde é que a gente vai encontrar uma porta para a gente poder mostrar o quanto a gente é resistente, resiliente, provedora, né? E eu cheguei aqui no Paraná formada em bacharel de serviço social e eu não tive oportunidade para exercer a minha profissão. E quantas mulheres, mães de família, que estão na mesma situação que eu. Não era nenhuma questão de formação, porque a gente cresce ouvindo que se você se formar, você vai ter oportunidade. Não. O que acontece é que se você não tem experiência, você não tem oportunidade. E a gente acorda todo dia pensando, eu preciso de uma possibilidade, eu preciso criar um espaço para mim sobreviver, de sobrevivência, de subsistência. E a primeira porta que eu tive aqui, quando eu cheguei no Paraná, foi o Instituto Afro Brasil do Paraná, para ser uma empreendedora. Eu não tinha ideia nenhuma do que vender. Eu sou terapeuta holística, além de assistente social. Eu sou terapeuta holística, eu não vendia nada. Mas eu precisava criar alguma coisa, precisava me reinventar. E aí eu comecei a fazer as mandalas e os japamalas. Mas eu não tinha oportunidade de onde vender. Ué, onde é que eu vou botar esse produto? Eu faço mandala de 1 centímetro e de 1 metro. Não tinha como sair com aquilo na cabeça para vender no meio da rua, no primeiro vento, voar minhas coisas. não, vou procurar espaços. E quando eu entrei no Facebook, eu achei a página do Instituto Afro Brasil do Paraná. Falei, puxa, olha lá, lá tem mulheres negras reunidas, né, em prol de uma única palavra que eu precisava despertar, oportunidade. E eu fui trabalhar no Instituto. Na primeira feira que eu estive lá, eu fui como convidada, não fui como empreendedora, e eu me apaixonei por aquele espaço, porque eu me vi no meio daquelas mulheres, sabe, com armas na mão, com armas de amor na mão, lutando por um espaço, por uma oportunidade de estar ali e mostrar o quanto nós somos persistentes e juntas podemos fazer as coisas acontecerem. E esse ano eu recebi da Will o convite de fazer parte do Instituto. Hoje eu sou secretária do Instituto também. É, trabalho junto com a organização da feira, captando mais empreendedoras para que elas tenham oportunidade. E eu, assim, eu bato muito nessa tecla. A gente precisa de mais espaços para ter onde a gente buscar a nossa... o nosso meio de sobrevivência, a nossa autonomia financeira, né? E a gente fica com aqueles espaços limitados. Olha, é uma vez por mês. Puxa, e o resto do mês? A gente não trabalha, a gente não ganha, a gente não sustenta a casa, não sustenta filho. Quantas mulheres de nós estamos lá dentro daquela feira sustentando também a casa inteira com seus maridos que também não tiveram oportunidade de ir lá, de ter um espaço de trabalho. E às vezes estão lá junto com a gente, na feira, trabalhando com a gente, ajudando a gente lá na feira, entendeu? Então, para mim foi muito gratificante poder estar dentro desse trabalho. Eu sou recém-chegada na casa, mas eu sou muito grata a Deus todos os dias por ter tido realmente a oportunidade de estar com elas, de aprender com elas a cada dia, de como o enfrentamento para nós é difícil, como a gente às vezes tem que aceitar qualquer coisa, e eu brigo o tempo inteiro, porque eu falo, pô, mas é só isso? Só isso que a gente merece? Porque a classe dominante acha que oferece para a gente qualquer coisa, e a gente tem que dizer, poxa, vocês não tinham nada, e agora vocês têm isso? Ué, até quando a gente vai ficar só aceitando o que é paliativo, o que é mais ou menos? A gente tem a mesma capacidade cognitiva de correr atrás, de ser resiliente, de poder ter tudo que a gente quiser, tudo que tiver ao nosso alcance. Por que a gente tem que aceitar o mais ou menos? Ah, vai lá na praça, lá. Se na praça não tem luz, poxa, quando é que eles vão começar a olhar para nós como empreendedores, pessoas que movimentam a economia desse estado? Porque o nosso dinheiro está lá e vai e volta para a rua. Entendeu? A gente também paga imposto igual, a gente também paga conta igual, a gente também tem despesa igual a todo mundo. Aí por que a gente tem que estar naquele lugarzinho? Ah, não, vai lá, poxa, vocês não tinham nada. Não, nós temos tudo e temos direito. E eu, como defensora de direitos, eu tenho que brigar isso a todos os dias para que se abram oportunidades de estar em espaços melhores, com uma infraestrutura melhor. Porque quando a gente capta, abre o edital da Praça Zumbi dos Palmares, a gente fica feliz, fala, poxa, a gente vai poder colocar aqui mais 3, 4 empreendedores e empreendedoras para conseguir o seu meio de subsistência. A gente não tem estrutura. A gente se rala,
se desdobra,
sabe, para arrumar um banheiro químico, para colocar um gazebo. Ah, agora vão aumentar a praça. Quando? A gente mal tem, outro dia não tinha nem luz lá. A gente encerra a nossa feira às 18 horas porque é um breu, uma escuridão, e a gente tem que falar assim, não, poxa, muito obrigada, porque agora a gente tem esse espaço aqui, poxa. Então a gente precisa se impor para as pessoas pararem de olhar para a gente como coitadinhos. Ah, porque agora vocês estão aí tendo essa oportunidade de ter esse espaço, façam como quiser, do jeito que quiser, do jeito que der. Não, eu não aceito isso. A gente está numa sociedade de direitos igualitários, não é para isso que a gente está lutando? Para que a gente tenha os mesmos direitos de ocupação de espaço. E a única coisa que eu peço para aproveitar esse momento que a gente está aqui em público é que olhem para essas empreendedoras com um olhar de altruísmo, de respeito. porque nós precisamos, tanto nós que estamos ali dentro do Instituto Afro Brasil do Paraná, quanto os empreendedores que fazem parte da Feira Afro Zumbi dos Palmares, quanto todos os empreendedores que eu capto também na minha empresa de organização de feiras afroarte, que nós precisamos de espaços, espaços com uma infraestrutura decente para expor nossos produtos, porque a gente não pode ficar na rua, no vento, no léu, com uma barraca que se passar
o vento
leva tudo, a gente perde as coisas, a gente não tem um banheiro decente para as mulheres utilizarem. As mães vão trabalhar naquela feira, muitas com seus filhos dormindo embaixo das barracas. Mães como eu têm que deixar os meus filhos lá na rua e a minha mãe de 82 anos lá em casa sozinha, porque eu não tenho um espaço para descer com a minha mãe na barraca, porque não tem uma rampa para um cadeirante. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, eu estou nessa luta, porque eu quero ser a ancestralidade que fez a diferença, que soube impor os meus limites, mas também soube exigir os meus direitos. E é para isso que eu estou no Instituto Afro Brasil do Paraná. Sou muito grata ao Will, sou muito grata pela Maureen. Hoje são minhas amigas pessoais, frequentam a minha casa, porque sabe que a gente junta, a gente pode sim fazer a diferença. E eu convido a todas as pessoas que quiserem participar desse movimento, que venham fazer parte da nossa feira, venham nos prestigiar. Amanhã é domingo, a gente vai ter uma feira, mais uma vez, uma feira maravilhosa. A gente dá um incentivo para a arte, para a cultura, vamos ter muitas apresentações. A gente está numa luta danada para poder manter essas apresentações, porque a gente tem lá um espaço e fala assim, se vira. Assim como a gente foi liberto há alguns aninhos atrás e falaram assim, olha, vocês estão livres, pode ir. Mas esqueceram de dar para a gente um caminho justo e correto. Então, que sejam bem-vindos na nossa praça, na nossa Feira Afro Zumbi dos Palmares, que eu tenho certeza que lá vocês vão encontrar muito exemplo de força, de luta, de resistência, de altruísmo e alegria também, porque a nossa feira não é só para brigar, não, não é só para reivindicar, não. A gente está lá também para se unir e celebrar a vida, que é uma delícia. Ok? Obrigada pela oportunidade e aguardo vocês lá.
Enquanto estava falando, Vivi, a Cláudia Nunes, ela escreveu no...
Ah, Cláudia.
No chat do Facebook, né? Foi por... Enquanto estava falando, né? Eu não sei bem exatamente qual momento que você falou. Né? Foi por esse motivo que frequento, né, a feira Afroempreendedores Zumbi dos Palmares, né? Nós somos mais fortes quando nos apoiamos, né? E unimos.
Exatamente.
Exatamente. Isso é importante desse reconhecimento, né? Acho que reconhecer entre os pares, né? E né, essa força de... Mesmo na diversidade, porque, né, enquanto você falava, eu tentava visualizar, assim, né, como é que você consegue, oferece o espaço, mas você precisa de uma estrutura, né, e talvez a gente está falando do espaço da cidade, né, a gente está falando...
É uma praça, né?
Acontece, mas a feira, ela acontece na praça, que é o nome mesmo, Zumbi dos
Palmares. Zumbi dos Palmares.
Praça
de
fica no bairro
Pinheirinho. Ao lado do Hospital Zilda Arnes, o Hospital do Idoso.
E que aí, né, a gente, né, poderia divagar aqui numa questão importante, que é a estrutura da cidade de Curitiba, né? Em que as praças, né, mais assim, né, de cultura europeia, japonesa,
estão todas centralizadas.
Estão todas centralizadas, muito bem iluminadas, estruturadas, tem seus banheiros que funcionam, porque lá tem um banheiro, você não pode usar. E aí eles colocam lá 3-4 banheiros químicos. Não.
O que nós comentamos é gigante. Então, tem que ter banheiro em toda a praça. Agora já tem um projeto, né? Porque nós, quando nós invadimos a praça em 2016, ocupamos, né? A gente expunha no chão, né? Até que veio alguém e falou, não pode ser assim. E daí a gente foi caminhando, né, gradativamente. Mas ainda as questões básicas, que nem a Vivi falou, banheiro, iluminação, isso tem que ter, porque não é só para nós, isso é para toda a população, né? Porque luz, a iluminação, vai dar segurança para aquela pessoa que está caminhando ali na praça, que está fazendo sua atividade física, sim, que está levando seu pet para passear, seus filhos, a iluminação, ela dá uma segurança. Isso é o básico. É o básico do básico.
E como você estava falando, é isso. As praças europeias, elas são centralizadas. Acredito eu, agora eu estou não acredito, acredito eu que quando eles fizeram a Praça dos Unidos Palmares, em 92, se eu não me engano, 91, quando eles fizeram a Praça dos Zumbis Palmares, o Pinheirinho ainda não era o lugar que tivesse que é acesso, hoje, né? E agora a praça é rodeada de condomínios. Talvez não imaginaram que um dia Curitiba iria crescer e o pessoal iria até o Pinheirinho,
eles
sabe?
Eles fizeram a praça com essa intenção.
Eles,
né,
fizeram com a intenção de colocar distante mesmo.
Deixar longe possível.
Querem que homenageie, então, a população negra, a população afrodescendente? Então tá, vamos homenagear. Vamos colocar uma praça lá aonde ninguém vai, porque na verdade na época era onde ninguém ia. E agora nós estamos com a feira lá, que acontece uma vez por mês, na Praça Zumbi dos Palmares. Precisamos de toda essa estrutura. Vem aí, diz que vem aí o Parque da África.
O Parque, né, da Zumbi, né?
O Parque da África. E quem sabe tenha iluminação,
banheiro,
água,
né?
Salas para palestras, biblioteca,
oficinas de cultura, de dança, que é o que a gente faz lá no meio, né?
Isso.
A gente utiliza o palco para fazer isso.
Isso, e que passe aquele ônibusinho, né? Aquele ônibus
do turismo,
né? Porque tem preto aqui em Curitiba. Uh-huh. Né?
Isso, porque nós temos um calendário, o nosso calendário ele já vai para a prefeitura, o calendário antecipado do ano seguinte. Então, como nós já temos o calendário, a prefeitura tem condições de colocar dentro do calendário do ano que vem, tem orçamento, tem tudo, a gente sabe disso, colocar dentro desse calendário do ano que vem, que uma vez por mês, o ônibus do turismo pode passar na Praça Zumbi dos Palmares. Né? Isso é urgente, faz-se necessário.
Como eu falei antes, é uma vivência da cidade, né? Que se a gente pensar nos bairros mais distantes, a gente não tem, né? Porque assim, você.
Que nem tem o Parque dos Tropeiros, onde, né? Parque dos Tropeiros, na SIC, é um parque lindo, enorme.
Poderia ser uma parte do itinerário, né? A gente aprende sobre, né, assim, esses outros espaços, e até mesmo para a população. Talvez até, né, estou imaginando que quem mora nas imediações talvez não tenha, né, conhecimento de
não
como
tem.
Que aquele espaço
não
também
tem.
É utilizado.
Não,
né?
Porque a gente eu sou também empreendedora, então eu também exponho lá. E muitas vezes as pessoas que moram ao redor passam nas barracas e falam, poxa, a gente não sabia que vocês estariam aqui.
Sim.
A prefeitura não dá nenhuma assistência para a gente.
Divulgação. Pelo menos.
Sabe? Uhum. Era o mínimo que eles podiam. Sim. Sabe? Colocar lá. Poxa, coloca dentro dos ônibus, nos outdoors. Dá uma força para a gente, para que a gente tenha mais visibilidade. Para que aquelas empreendedoras que estão lá sejam realmente exercendo a sua função.
Sim.
Porque o que acontece? Tem dias que a gente passa lá, não tem nada, gente, não aparece ninguém. Poxa, o pessoal não sabe. A gente que faz esse trabalho.
Né? Nós que divulgamos.
Trabalho de formiguinha. Indo nos comércios locais, pedindo para colocar um criativo.
E quando tem uma festa da uva, né? Todo mundo sabe que vai ter a festa da uva.
Do pêssego, do ovo, da uva, da macarronada, todo mundo já conhece. Já sabe que é tradicional.
Mas está na hora do pessoal saber que existe sim a festa da Feira Afro Zumbi dos Palmares.
Todos
e todas são muito bem-vindos.
Muito bem-vindos, sem segregações.
Sim, e assim, né, você falava também, pensava aqui, né, que a gente tem todo um discurso da meritocracia, né, se esforce, né, que você um dia vai conseguir mudar, não sei o que. Aí tá,
não.
Você se esforça e você não tem a política necessária do seu município para que você realmente consiga, né, assim, colocar em prática, né, porque assim, quando a gente fala, né, que sejam artesãs, que sejam pessoas em que estão relacionadas à cultura, isso é trabalho. Né, isso está gerando também, assim, tanto a renda para a família quanto também, isso está gerando também para o município, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.